E o CBN Saúde está de volta, lembrando você, meu caro ouvinte, que você pode acompanhar esta conversa pela live no Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá. Pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, DDD44 998779550. Eu estou conversando no CBN Saúde de hoje com o Kleber Barbão, fisioterapeuta. Estamos falando de exercícios físicos, cuidados, condicionamento físico. E tem ouvinte participando, e eu até quero começar aqui com o Kleber, com a participação de um ouvinte, que é o Joanes. O Joanes, ele pratica ciclismo, ele é amador, né, não, profissional. Ele anda em torno de 2 a 3 vezes por semana, 30 a 80 quilômetros cada vez que ele vai pedalar. E ele, desde que começou, ele tem notado um aumento bastante do desempenho físico dele. Porém, ele tem um porém aí. Ele não consegue quase baixar o peso dele. E ele deve mudar de exercício. Como é que a gente pode explicar para o Joanes essa atividade dele constante? E, ao mesmo tempo, ele não tá tendo esse resultado com perda de peso.
Bom, Joanes, primeiro, tudo obrigado pela pergunta, né? E eu imagino assim, o importante, antes de você começar qualquer tipo de atividade física, é você sempre avaliar o seu aluno, o seu cliente, né? É importante saber que, dependendo do tempo que ele já está executando essa atividade física, pode ser que ele esteja fazendo uma modificação da gordura pelo músculo. Tem outro aspecto também que a gente tem que levar em consideração, que às vezes a alimentação não está adequada para a atividade física dele, né? Mas, poxa, se ele tiver com a avaliação física em dia, a nutricional em dia, pode entrar um fator endócrino aí também, então procurar um
endócrino. A questão do corpo dele mesmo.
Exatamente, que entra na individualidade que a gente falou. Então é importante, Joana, assim, uma dica, é procurar um profissional para te acompanhar, para fazer essas avaliações periódicas, saber te orientar, saber te levar para um outro profissional que pode estar te ajudando. Às vezes você está com a ideia certa do exercício, mas tem alguma coisa a mais que tem que ser acrescentada no seu trabalho.
Eu queria retomar com você, Kleber, aquela conversa nossa sobre idade e sobre momentos em que a gente pode não fazer exercício. Nós falamos das crianças, você até falou que com bom acompanhamento, um ambiente mais sério, adequado para a criança, não tem problema. E pessoas da terceira idade? Aquela ideia de, cheguei aos 60, para quê? Não tem mais nada que possa ser feito? Ou não, isso aí também é mito?
Ah, com certeza é mito, né? É lógico que uma pessoa nessa faixa etária aí de 60, 70, a gente tem que ter um acompanhamento muito mais próximo aí de uma parte médica, né? Mas se na liberação da parte médica, não vejo problema, muito pelo contrário, só vejo benefícios, né? Tanto na prevenção de doenças, né, como a diabetes, hipertensão, a própria osteoporose. Então, além do convívio social, da atividade física é muito importante. Então, não vejo restrição para esse público na atividade física, não. Muito pelo contrário, vejo os benefícios.
E pessoas com determinadas doenças? Por exemplo, uma pessoa, pensando já na terceira idade, né, todos que têm isso, claro, mal de Parkinson. Uhum. Isso é um problema. Pessoas que têm, às vezes, limitação física, um amputado, por exemplo.
Entendi. Eu já vejo de uma forma diferente, né? Desde que tenha, como eu falei, toda a liberação e o suporte médico, eu acho que a atividade física, junto a um processo de reabilitação, é importantíssimo, né? Você usou o exemplo do Parkinson, né? O que impede, às vezes, um déficit de equilíbrio, aumento do tônus muscular, mas se tiver um profissional competente trabalhando com esse público, com esse paciente, esse aluno, e com a liberação médica, com certeza a atividade física vai ajudar, né, não só na parte da saúde, como também na reabilitação, né, e na prevenção desse paciente aí.
Então significa que não existe idade e não existe situação. O que tem que ter é um acompanhamento e uma diferença de trabalho.
Exatamente. A gente tem que, às vezes, tirar um pouquinho aquela ideia da atividade física, sempre pensar em exaustão, sempre pensar em desgaste, em sobrecarga. Não, a atividade física, quando bem orientada, ela serve para qualquer idade, para qualquer público, né? Hoje, é claro, isso, por exemplo, a amputação. Você entrou no mérito da amputação. Hoje nós temos o futebol de amputado, né? Inclusive em Maringá estamos retomando um projeto aí de futebol de amputado, que eu participo há quase 10 anos aí, né? Então não é só porque a pessoa perdeu uma perna que ela não pode jogar futebol, né? Então vamos adaptar. Lembra que nós conversamos sobre individualidade e especificidade? Então eu acho que tudo pode, desde que seja bem orientado e executado, não vejo problema.
Então significa que você precisa, a pessoa precisa se convencer de que ela tem que ter um condicionamento adequado ao que ela precisa. Ela não tem idade, não tem limitação física para isso, ela precisa superar essa situação. Agora você fala também de uma questão emocional, né? Porque por mais que a gente fale de coisas bem práticas, as pessoas chegam e falam assim, olha, eu preciso fazer exercício, tá? Então vou começar a fazer exercício. Quem dera fosse assim, né? A pessoa faz exercício e pronto. Mas tem uma questão emocional que envolve muitas pessoas. Isso prejudica muito. Às vezes o problema não está tanto no físico, mas no emocional.
Ah, Gilson, Eu penso assim também, né? Por estar trabalhando com alto rendimento e sempre estar inserido no meio de uma equipe multidisciplinar, a cada dia que passa eu vejo a importância também da parte da psicologia, né? Não só no alto rendimento, no esporte, como também para o esportista, né? Então, além da atividade física, lógico, promover o bem-estar, né? A liberação de endorfina, aquela coisa que todo mundo já bate na tecla, eu acho que o acompanhamento psicológico também é para quem sofre de ansiedade, né? É muito importante, né? Nesse caminho. Às vezes a pessoa está ansiosa para perder peso, vai lá, faz atividade física de uma forma intensa e depois acaba se frustrando porque não chegou no objetivo dela, e muitas vezes ela está fazendo uma compensação de uma ansiedade que ela está tendo, né? Então acho importante também ter um acompanhamento, ter uma conversa com essa parte da psicologia. Existem profissionais que estão se especializando nessa área de atividade física, isso eu acho importante. A psicologia está crescendo muito nessa área. Então, assim, eu suspeito para falar, porque nessa área da saúde, assim como todas as outras profissões, eu valorizo tudo, né?
Aí pode ser que numa hora que você tem que trabalhar algo mais específico, que é o corpo, você acaba tendo que trabalhar a pessoa também, as emoções dela, no meio do caminho.
É importante, né? Tanto que na graduação de educação física e na fisioterapia, você tem noções de psicologia. Lógico que você não vai tratar, que isso é uma exclusividade do profissional, do psicólogo. Mas você tem uma noção, às vezes saber que, pô, acho que esse aluno ele está precisando do acompanhamento, e o profissional da educação física e da fisioterapia saber indicar, eu acho importante também, né? Então, eu não tenho dúvida que a parte psicológica interfere muito aí na atividade física, no ganho e na perda, e de alcançar os objetivos do aluno.
Tempo de prática de atividade física, ela é um tempo muito variado. Quer dizer, as pessoas têm que fazer quanto tempo de atividade física? Tem alguns que falam assim, olha, uma caminhada, 20, 30 minutos, todos os dias já é um bom caminho. Caminhada não resolve, é melhor você fazer uma corrida. Como é que a pessoa pode adequar a vida dela, o dia dela, o cotidiano, a uma atividade física? É obrigatoriamente tem que ir à academia, ou às vezes no nosso dia a dia a gente pode trocar alguns hábitos que a gente tem e melhorar a nossa vida?
Ah, eu acho que existem hoje estudos que comprovam que não necessariamente você tem que fazer uma hora de atividade física por dia. Então a gente trabalha muito com volume e intensidade, né? Então às vezes você trabalha um volume maior, um tempo maior, numa intensidade menor. Ou às vezes você tem lá 15, 20, 30 minutos só para fazer uma atividade física, você trabalha numa intensidade maior. E é comprovado que as duas atividades têm os benefícios dela. Mas sempre é importante, Gilson, bato na tecla, ter uma orientação, né, de como fazer, né, aonde fazer. É importante, olha como o negócio é amplo, desde uma roupa que você usa para fazer, um calçado adequado. A gente vê muito lá na clínica assim, alunos, pacientes que começam a atividade física por conta e não tem uma vestimenta, não está com shorts, uma camiseta adequada, um calçado adequado, e começam a aparecer as lesões, né? Aquela dor no joelho, dor no tornozelo, sobrecarga na coluna. E como a gente já falou anteriormente, a lesão é uma das principais causas da evasão da atividade física, né? Então, assim, eu vejo que não tem tempo nem local. Às vezes, numa escadaria, o cara consegue fazer uma boa atividade física, desde que seja bem orientado.
Estou conversando com o Kleber Barbão, ele é fisioterapeuta. Nós estamos falando sobre a condicionamento físico. No nosso último bloco, eu quero conversar um pouquinho sobre o cotidiano, o dia a dia, como é que a gente pode adequar o nosso cotidiano a uma boa prática de condicionamento físico. Será que aquela história de que eu não tenho tempo para fazer exercício é uma verdade? Será que nos ambientes que a gente frequenta existe uma possibilidade de melhorar o condicionamento? Daqui a pouco a gente volta.